Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre o sono e a sua importância para a nossa saúde e bem-estar. No dia 15 de março assinalou-se o Dia Mundial do Sono e por isso hoje vai ser minha convidada uma especialista em medicina do sono que nos vem explicar tudo sobre as perturbações do mesmo que afetam tantas pessoas e que vai também deixar-nos algumas dicas sobre como podemos dormir melhor. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente com a doutora Marta Gonçalves, é médica psiquiatra e diretora do Centro de Medicina do Sono da CUF do Porto. Por agora, vamos para a música, para ouvir Gisela João com o Senhor Extraterrestre. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá. Ai que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas tantas para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela para quando abrir a janela não se constipar coragem. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
O Senhor Extraterrestre, um tema de Amália Rodrigues, que foi popularizado por Amália Rodrigues aqui na versão de Gisela João. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Os cristãos têm de viver a Páscoa a sério. Para tal, a preparação torna-se caminho decisivo. Daí a importância do tempo da Quaresma e o lugar que a Igreja, ano após ano, lhe atribui. O Papa Francisco, na habitual mensagem quaresmal, psicológica. O Papa reconhece que os maus comportamentos geram atentados contra a Mãe Natureza, para além, claro, destruir os próprios irmãos. Há, pois, que adotar um estilo de vida fraterno e simples que ame os irmãos e proteja a natureza. Tal acontecerá se todos viverem segundo a lógica da Páscoa. Lembra o Papa, se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o horizonte da ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente. do possuir cada vez mais. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós o sabemos, falam de uma história de amor a três dimensões, com Deus, com os irmãos e com a natureza. A seguir, mostram as rupturas que foram e vão acontecendo, destruindo a comunhão querida e proposta por Deus. Recorda o Papa: rompendo-se a comunhão com Deus, acabou por falir também a relação harmoniosa dos seres humanos com o meio ambiente, onde estão chamados a viver, a ponto de o jardim se transformar num deserto. Esta ruptura de relação acaba, claro, por oprimir os mais fracos e pobres. É sempre assim. Os mais débeis pagam sempre as faturas mais elevadas. Mas nada está perdido, pois a conversão tudo pode alterar para melhor. Diz o Papa: o caminho rumo à Páscoa chama-nos a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração de cristãos através do arrependimento, da conversão e do perdão, para podermos viver toda a riqueza da graça do mistério da Páscoa. A Quaresma, para os cristãos, será sempre este tempo de mudança, assente em três atitudes históricas fundamentais: jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas, passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração; rezar, para saber renunciar à idolatria, à autossuficiência do nosso eu e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua grande misericórdia; e, finalmente, partilhar, dar esmola, para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence, e assim reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração, o projeto de amá-lo, a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste amor a verdadeira felicidade. Deus criou um jardim de paraíso e nós, com as nossas ganâncias, transformámo-lo num deserto. A Quaresma é o tempo de dar a volta a esta situação para voltarmos a viver no paraíso, que é um jardim de comunhão. Uma santa Quaresma para todos.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Maria Betânia traz agora É de Manhã. Depois vou estar à conversa com a doutora Marta Gonçalves. Vamos falar sobre a qualidade do sono.
De madrugada, de manhã, não sei mais de nada de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada. Cada estrela é uma flor, mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo
Cerca de 1 milhão de portugueses têm problemas relacionados com o sono, embora muitos não estejam ainda diagnosticados. O diagnóstico e tratamento destas perturbações são fundamentais para garantir a qualidade de vida e impedir que a saúde física e mental seja ainda mais afetada. E hoje falamos sobre a qualidade do sono com a doutora Marta Gonçalves, é médica psiquiatra e especialista em medicina do sono. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar no Lusofonias.
Obrigado.
Vamos começar esta nossa conversa pela positiva. O que é que todos nós devemos fazer para ter um sono saudável? Por exemplo, quantas horas devemos dormir? Quais as condições ideais para dormir? Aquela regra 8 horas por dia. Uhum. Isto foi com base no quê? E é igual para toda a gente?
Certo. É assim, o que nós devemos, em termos de horas de sono, não é igual para todas as pessoas. Há pessoas que precisam de 7, 8, podemos dizer de uma forma geral, em média, a maioria precisa de 7, 8.
Mas há um adulto normal, saudável?
Sim, sim, um adulto normal, saudável, entre 7 e 8 horas estará a média da população, mas temos pessoas nos extremos que poderão precisar de 5, 6 horas e temos pessoas que precisam de 9, 10. Portanto, não somos todos iguais, ainda bem, não é? Embora a maioria deva recair nos 7, 8.
E cada um sabe mais ou menos as horas que precisa, ou seja, quando a pessoa dorme 7 horas e ainda ficava mais tempo na cama,
exatamente.
É por aí que se mede?
Sim, embora, repare, se medir isso, imagina uma pessoa que priva sono durante a semana pelo trabalho e pelo desfasamento entre o seu ritmo, muitas vezes, e o trabalho, não é? Um vespertino e um trabalho matutino, pode acumular sono e, portanto, está um débito de sono. E não pode medir ao fim de semana porque aí está a recuperar, não é? Mas, e, por exemplo, quando entra de férias, na primeira semana pode estar a recuperar. Mas depois, em geral, é a pessoa verificar que as horas que precisa dormir para se sentir bem de dia, sem sono. Sonolência, pronto, com um normal desempenho.
Ou seja, esta questão da privação do sono pode fazer com que a pessoa, ao longo do tempo, depois de privar o sono, muitas vezes passe a dormir menos. E isso significa que o corpo adaptou-se e, portanto, só precisa, em vez das 8, de 5, ou o corpo habitua-se às 5 e só dorme 5 e vai andar cansado o resto do dia.
Não, isso podia dar muito jeito, irmos reduzindo e passar de um longo para um short sleeper, mas não, nós não é por dormirmos menos que o corpo se habitua a dormir menos. Não, não temos essa flexibilidade. Normalmente, a nossa necessidade de sono, de cada um de nós, é, de certa forma, geneticamente determinada. Portanto, é algo biológico. E eu ser vespertino, matutino e precisar de muitas horas ou poucas horas...
Ou seja, para as pessoas que estão lá em casa, horas, é a pessoa que deita-se mais tarde, acorda cedo, ou melhor, a pessoa que funciona melhor de manhã é aquela que funciona melhor à noite.
Sim, isso é o matutino, o que funciona de manhã e o que funciona melhor à noite é o vespertino, e que normalmente nas casas, nas nossas famílias, nós vemos os que se levantam cedo para qualquer trabalho importante, por exemplo, para estudar nos estudantes.
Ou arrumar a casa, não é?
Sim, ou arrumar a casa, energia. É de manhã, e há outros que são mais criativos à noite e portanto, se tiverem alguma coisa importante a fazer, vão fazer lá à noite, e de manhã não estão nada criativos, estão muito básicos, não é?
Doutora, mas no dia-a-dia as pessoas não podem usar os seus ciclos de sono como deveriam fazê-lo.
Certo.
Ou seja, o matutino e o vespertino muitas vezes é condicionado pela questão profissional e
por
aquilo que a sociedade convencionou que seria das 8 às 6
certo.
Da tarde, não é?
Sem dúvida, infelizmente, e num país mais avançado ou na direção do futuro e de mais conhecimento e aplicabilidade da ciência à sociedade, era ajustar de certa forma as pessoas, quando possível, há profissões que não dá, mas sempre que possível, ajustar de certa forma as pessoas ao seu ritmo. Uma razão simples, as pessoas vão estar melhores, mais felizes, a dormir melhor
mais
e a produzir mais, portanto, o que é muito importante para as empresas. Isso está mais que provado, e só falta é as empresas portuguesas quererem avançar com isso, e é uma coisa muito interessante e que dá certeza.
Eu sei que a doutora Marta Gonçalves tentou fazer uma coisa parecida, ou pelo menos iniciou um projeto na CUF no Porto, no hospital, que era isso, perceber, imagine, que o segurança ou a enfermeira
exatamente.
Tem mais rendimento à noite ou de manhã,
exatamente,
não é?
A ideia era isso, era ajustarmos as pessoas, depois não foi avante por variedíssimas razões dos recursos humanos e desses aspectos, houve aqui algumas limitações, mas a ideia era isso, a administrativa, que é vespertina, vir fazer tarde e noite, ou princípio de noite, a matutina fazer amanhã, e portanto estarem todos bem e medirmos a parte da qualidade de vida, a função cognitiva ao longo do tempo, a sonolência, portanto, vários parâmetros que iríamos medir. Era um projeto piloto que eu acho muito interessante e que estou disponível se alguém ou alguma empresa o quiser fazer, porque acredito
piamente nisto.
Sem dúvida, eu acho que é um sinal de visão. Porque, digamos, eu acho que um aspecto muito importante da excelência é esse, é a aplicabilidade depois na sociedade, aquilo que sabemos. Portanto, a mim custa-me ver as coisas ao contrário e nós não podemos fazer nada por isso, mas é assim.
Podemos dizer que o sono e estas questões relacionadas com o sono poderão ser a doença deste século, serão a praga deste século? Nunca tantas benzodiazepinas foram vendidas, ou seja, que são os ansiolíticos, os antidepressivos que dão sono,
dúvida,
não é?
Porque
ajudam
dúvida.
A dormir, não é?
Certo. Não, porque eu acho que também estamos num grau de, num ritmo de vida um pouco alucinante de competição, de sem tempo para mais nada, quase as pessoas andam um pouco alienadas, sempre a correr para tudo e mesmo assim não conseguem responder aos e-mails todos, a chegar a todos os objetivos que pretendem. Portanto, acho que há um excesso de coisas e nós não passamos muito ou outro tempo sem ser no profissional. Portanto, estamos a deitar-nos tarde, às vezes a trabalhar, a levantar cedo demais. E, portanto, temos que ter alguns cuidados, senão a vida leva-nos para aquilo que não é bom para a nossa saúde. Portanto, eu acho que temos que fazer algum travão e ver realmente aquilo que nos pode prejudicar, não é?
Portugal tem uma cultura do sono péssima, ou seja, quando comparado com outros países, porque a doutora é especialista nesta área da medicina do sono e saberá naturalmente com os parceiros europeus, nós temos uma má qualidade de sono, os portugueses dormem mal, sendo que Portugal é dos países onde as benzodiazepinas são mais vendidas,
sim,
não é?
Sim, são mais vendidas. Isso são mais vendidas e isso pode ter vários significados.
Pode ter
não
os médicos
é?
Que enfim,
exatamente.
Que estão mais...
São muito prescritas, muito facilmente, e isso é uma coisa que tem que mudar, e nota-se nos próprios doentes essa mudança na clínica, que é muitos doentes já virem tirar fármacos e quererem tirar fármacos.
E ai do médico se não dá o fármaco.
Não, quererem, mas aqui é
o
contrário.
Desmame,
as consultas
não é?
Do sono virem fazer o desmame e quererem ver outras técnicas. E portanto, isto eu acho que vai mudar, está a mudar, mas também há ainda muito desconhecimento de sono e sobre a fisiologia normal de sono e a psicopatologia e o que é que se pode fazer, as regras de higiene e muitos outros tratamentos não farmacológicos. Portanto, a primeira medida é não dorme, prescreve-se um fármaco. O problema também grande de Portugal, eu acho que é prescreve-se e não se tira. A pessoa que prescreve, e vemos muito isso nas consultas, já toma há uma série de anos, há 10 ou 15, e ninguém tirou. Portanto, isso era importante porque também aí o número aumenta, porque estão sempre a ser, no fundo, a prescrição mantém-se, não é? E deve ser por curtos períodos de tempo. Agora, enquanto não houver conhecimento sobre sono para abordar as insónias de outra forma que não farmacológica, e depois podemos falar disso, realmente a prescrição é o mais fácil e o mais rápido.
Nós falamos destas questões do sono, que só há muito pouco tempo as pessoas ficaram despertas para esta questão e para o sono. O que é certo é que o Serviço Nacional de Saúde não tem uma boa rede espalhada pelo país e nós sabemos que os hospitais privados vão tendo, mas que são tratamentos que não são acessíveis a muitas pessoas, porque não sendo comparticipados. Pensa que o Estado e o Governo deveriam estar mais atentos para estas questões do sono, para que muitos dos doentes possam ser encaminhados por aqui. Há porque há outras doenças que se podem, e já iremos falar delas, que se
muitas
podem
doenças
combater
de sono, não é?
E que são que têm a ver com o facto de ter
realmente
um mau sono.
O Sistema Nacional de Saúde e o Sistema Público não dá resposta, nem atempada, nem mesmo numa coisa que isto agora é um pouco mais complicado, mas é na prescrição dos CPAPs, que se usa para a apneia de sono, o doente tem que dar uma volta imensa e esperar quando não há razão disso. Porque da mesma maneira que nós podemos prescrever medicamentos, poderíamos prescrever diretamente as máscaras de CPAP. Portanto, isso é uma discriminação de doentes grandes que não tem sentido nenhum e só duplica serviços. Mas isso é algo que se tem que ir mudando e que tentaremos, a nível do Colégio de Medicina de Sono, mudar essas...
E fazer alguma força e pressão para que...
Sim, porque não tem sentido nenhum. Quer dizer, um doente da ADSE, por exemplo, tem a prescrição imediata e um doente do Serviço Nacional de Saúde tem que ir para a fila de espera de um hospital público, que pode demorar um ano
ou até mais, claro.
Ou mais, para ter a prescrição do CPAP, e vem de um médico já com a especialização, que é, digamos, com a competência em medicina de sono muitas vezes. Portanto, é completamente ridículo e é uma discriminação dos doentes. E o não pôr, por exemplo, um CPAP durante um ano aumenta-lhe o risco cardiovascular, o risco de acidentes de viação. Portanto, é uma situação que não tem sentido nenhum cientificamente. Esperamos que mude que rapidamente mude, porque está a prejudicar muita gente e a discriminar sem nenhuma regra.
Doutora Marta Gonçalves, a doutora é especialista em sono, é também psiquiatra.
Sou psiquiatra.
Qual é a especialidade médica que as pessoas que nos estão a ouvir e que têm problemas de sono devem procurar, devem recorrer? Ou seja, o médico de família pode ser uma boa porta inicial.
Exato.
De abertura,
certo.
Mas o que é certo é que os médicos de família não são especialistas em sono.
Claro.
E, como bem referiu, estas questões do sono, só há muito pouco tempo é que as pessoas passaram a estar mais despertas, atentas e a ter formação nesta área.
Certo.
O que é que se deve fazer? Ou seja, quem nos está a ouvir e que tem problemas, que dorme mal e quer saber como tratar isto, o que é que deve fazer?
Deve procurar consultas específicas da área de medicina de sono ou de sono. Só para explicar às pessoas, não há propriamente uma especialidade na ordem dos médicos, porque é uma competência em medicina de sono, porque é transversal a várias especialidades. Pode ser psiquiatra, pode ser neurologista ou pneumologista, mas qualquer um deles tem que ter formação pós-graduada, portanto muita formação, porque é uma área complexa, na área da medicina de sono. Portanto, podem vir de bases diferentes, mas tem que saber tratar as perturbações de sono. Ainda não é o que acontece bem em Portugal, que ainda está um bocado espartilhado, mas está a melhorar, porque já existe a competência em medicina de sono e existe também o título europeu de sonologista, que já a Sociedade Europeia faz. Portanto, isto vai melhorando e já há alguns competentes, entre aspas, pela Ordem dos Médicos em Portugal. Portanto, as pessoas poderão procurar centros de medicina de sono, espero que tenham sorte nos profissionais, como em todo sítio, que encontrem.
A doutora Marta Gonçalves é uma das grandes referências nesta área, nesta especialidade do sono, pelo menos no norte do país e a nível nacional, mas no norte do país é reconhecida como a grande especialista nesta área. Quais é que são os casos que mais a procuram? Ou seja, gente mais velha, gente muito jovem, nós vemos cada vez mais jovens a ter insónias, não é?
Sem dúvida.
Que tipo de patologias é que as pessoas levam e o porquê de terem chegado a este ponto?
Olha, o mais frequente, e é curioso que eu já faço medicina de sono há muitos anos, eu já saí na altura da função pública por gostar muito de sono e querer criar o laboratório, que não era possível no hospital onde eu trabalhava.
Aliás, tem um laboratório na CUF, só para as pessoas, na CUF Porto, tem um laboratório.
Um centro de medicina de sono, exatamente.
Que junta todas estas áreas, todas estas especialidades médicas.
Certo,
é?
Certo. E agora perdi-me, desculpa.
Estava a perguntar que tipo de clientes é que procuram,
pronto.
Que patologias,
que é que nós,
quem é que
portanto,
procura.
Era isso que eu lhe ia dizer neste aspecto. No passado mudou muito esta situação, mudou muito o tipo de doentes. Por exemplo, quando eu comecei a medicina de sono há mais de 20 anos, apareciam-nos muitos doentes, por exemplo, gravíssimos da apneia de sono. Agora há mais conhecimento, a comunicação social também fala bastante de sono, as pessoas sabem mais, os hospitais públicos também já têm algumas consultas e, portanto, já aparecem doentes um pouco menos graves, por exemplo, na apneia de sono. É um exemplo, porque os doentes de antes eram mesmo doentes gravíssimos quando apareciam no princípio. Portanto, nota-se que o conhecimento está a melhorar. O que é que basicamente temos no centro de medicina de sono? São insónias, que é muito frequente, aliás, na população em geral é se calhar a patologia mais frequente.
Uma insónia, só para as pessoas perceberem, quando é que a gente pode perceber o que é uma insónia? Quando a pessoa acorda cansada, por exemplo, e sente que não dormiu?
Não, é assim, insónia é não dormir, a pessoa não conseguir dormir o suficiente neste aspecto, ou não adormece, ou dificuldade de adormecer, ou dificuldade em manter o sono, até adormece bem, mas acorda à meia-noite e não readormece, ou acorda cedo demais. Todas estas são insónia inicial, intermédia ou terminal.
Pode ter as três,
certo, que são insónias mistas, e pode ter também o que o Zé Manel disse, que é o sono não reparador, mas isso não se considera propriamente insónia. Normalmente a pessoa bem, por exemplo, um doente com apneia, um doente com movimentos periódicos, várias patologias, ou até um doente com ansiedade, pode chegar e dizer: eu sinto com um sono pouco reparador.
Mas não é insónia, não é?
Não é à partida insónia, é um sono de má qualidade, digamos, não é? Que pode ter múltiplas causas.
Já lá vamos, então, continuando. Portanto, as pessoas procuram
por insónia e muito também por sonolência excessiva ou por comportamentos noturnos, por apneia de sono, continuam a aparecer muitos doentes e, portanto, porque ressonam, porque têm sonolência de dia e porque já se fala bastante mais da apneia de sono. As pessoas sabem que a junção das duas coisas, um ressonar com apneias presenciadas, muitas vezes com o parceiro ou a parceira de noite, houve as paragens respiratórias durante o sono. Esses doentes, posso falar um bocadinho da apneia, mas dizendo-lhe, portanto, esses doentes vêm muito e vêm muito até trazidos pelos companheiros, porque o doente às vezes não tem percepção nenhuma, pode sentir que acorda cansado e durante o dia está cheio de sono e adormece nas suas atividades, tem risco de adormecer na condução e por isso mesmo a importância do tratar. Eu, se me vem um doente, por exemplo, com sono na condução, eu consigo que ele fique com o exame pronto em 15 dias, eu podia tratá-lo em 15 dias. E é isso que não tem sentido um doente destes estar à espera de um tratamento que é gratuito, um ano e tal, quando há médicos que fazem, que prescrevem exatamente o mesmo. Portanto, é isso que custa a doentes com risco cardiovascular e tudo isso. Portanto, é aquele barato que sai muito caro e que sai muito caro ao Estado e sai muito à saúde das pessoas, não é?
Ou seja, podia ser mais preventivo até.
Exatamente.
A medicina do sono pode tratar muito como prevenção de outras
doenças.
Sem dúvida.
O risco cardiovascular baixa a vários níveis e, nomeadamente, na apneia de sono, isto está mais que provado. Portanto, a prescrição do CPAP, se for uma apneia acentuada, deve ser o quanto antes. E até porque se o doente tem sonolência durante o dia é um grande risco. E o certo é que, se verificar, os acidentes em Portugal estão sempre a aumentar. Este ano, outra vez, o ano que passou, aumentamos o número de acidentes e são normalmente acidentes mortais, porque não há defesa do condutor, uma das razões. E, portanto, a pessoa bate, tem um acidente à velocidade que vai, porque não há qualquer defesa, adormeceu e vai para onde vai em frente, ou despistas, ou isto tudo.
Doutora, e tem notado também nas faixas etárias diferenças, de uns anos a esta parte?
Sim, noto gente mais jovem a ir procurar ajuda, e eu noto um pouco de tudo, todas as faixas etárias, mas cada vez, se calhar, mais juventude, e a procurar medidas não farmacológicas.
Porque é possível tratar isto sem medidas não
farmacológicas? Aliás, a insónia, vamos lá ver, há coisas diferentes. Qualquer hipersónia sona mais, normalmente obriga a um exame de sono, porque temos que excluir a apneia de sono ou outras patologias. Depois podemos falar da narcolepsia e hipersonia idiopática, são outras causas de sonolência. Mas vou falar das mais prevalentes. Portanto, qualquer hipersonia obriga, portanto, sono a mais obriga a excluir, porque temos que excluir este tipo de patologias. Uma insónia pode não obrigar a exame de sono. A clínica é extremamente importante e às vezes há erros de higiene de sono, comportamentos errados também em relação ao sono, a atitude do próprio doente, por até desconhecimento, e portanto, e há medidas depois também cognitivo-comportamentais, que é um tipo de terapia específica e ligada, neste caso, destinada à insónia, portanto, com características específicas, que é considerada a terapia de eleição na insónia crónica, embora muitas vezes tenha que medicar inicialmente. Pronto, pouquíssimos centros fazem a terapia cognitivo-comportamental nas insónias, porque ainda não há gente com formação a esse nível em Portugal.
Essa terapia envolve, por exemplo, técnicas como o mindfulness, por exemplo?
O mindfulness pode entrar como uma evolução. Portanto, o mindfulness entra nas terapias de terceira geração. E nós estamos a fazer agora um grupo de mindfulness e eu, no anterior que fizemos, estamos agora num segundo, no anterior entraram grupos também de insónia. Portanto, a meditação pode ser uma das técnicas que ajude realmente a uma postura diferente e a ajudar na insónia.
Doutora, deixa-me fazer uma parte, que é aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que dizem: foi-me detectado ou diagnosticado, ou eu acho que tenho insónia crónica. Essas pessoas podem ter esperança que isso
podem
ser curado.
Ter esperança, até porque deixe-me explicar aqui uma coisa em geral para as pessoas, que é assim: muitas vezes as pessoas têm uma ideia do que dormem, mas isso não quer dizer que seja exatamente o que dormem. E quando vão lá e vêm muito medicadas, acontece muito isso, um hipnótico não dorme com este ou outro. Antes de mais, é assim, é muito pouco provável uma pessoa precisar de dois hipnóticos, ou muito, eu não imagino as pessoas às vezes como vêm, entre aspas, encharcadas de medicação para dormir. Para dormir. E é importante também perceber porque é que elas não estão a dormir. Isso é, agora, são consultas, óbvio, demoradas, em que temos que ter tempo para perceber o doente, dizer quando é que ele deixou de dormir, o que é que aconteceu, e perceber um bocadinho que erro está a fazer, que hábitos tem, o que é que podemos corrigir. Por exemplo, se estiver deprimido, pode muitas vezes o primeiro sintoma ser insónia. Portanto, pode passar por medicação, mas que não seja hipnótica, é isso que eu quero dizer. Tem mais lógica dar um antidepressivo, se tivermos diferente a uma depressão, do que darmos um hipnótico que só vai ajudar pontualmente. O problema é que muitas vezes as pessoas tomam anos e acham que precisam daquilo, porque dormem muito mal, precisam daquilo. E às vezes são surpreendidas quando nós, fazendo o desmame devagarinho, e elas percebem que precisam, não é precisam para o sono, precisam porque estão dependentes.
Ou seja, e é preciso detectar aqui a causa dessa insónia, não é? Que pode ser depressão, pode ser ansiedade.
Exatamente, e isso pode ter começado muito atrás, imagina, uma crise de luto difícil. E a pessoa lá entrou, não vou falar em fármacos, mas há uns que são muito fáceis de entrar na sociedade portuguesa, e lá entra o
comprimido.
Uma coisa para dormir, o comprimidinho. Depois ninguém tira. Essa pessoa fica sempre com vazio, depois precisa dele, precisa, porque está dependente. Mas não quer dizer que o seu sono precisa dele. Portanto, é uma coisa importante também explicar às pessoas, o facto de tomar um comprimido há muito tempo não quer dizer que precise dele. Tomou e ninguém o tirou. Mas isso pode ser dependência e o sono, devagarinho, vai ao sítio e pode passar sem comprimido. Portanto, nem todos os casos são iguais, mas há muitos casos. Na minha atividade clínica, eu tiro muito mais hipnóticos do que ponho. Medico pouquíssimo para dormir, especificamente para dormir.
E como é dizer que a doutora aqui é psiquiatra, que tem, gozam de fama de serem os que mais hipnóticos prescrevem, não é? Muitas vezes.
Exatamente, eu não prescrevo quase hipnóticos, portanto isso significa alguma coisa. Agora, tento perceber a insónia e tento resolvê-la, não é?
Causa,
ou ajudar.
É?
Agora, há casos, de facto, que nós não conseguimos. E as insónias idiopáticas são pessoas que já nasceram, uma maneira de dizer, não é? Mas desde pequeninas dormem mal, que sempre foram um problema e que têm um sono pouco robusto, digamos, é o calcanhar daquilo daquelas pessoas, qualquer coisinha desatera o sono e que poderemos não conseguir. Eu não estou a dizer que se conseguem 100%, mas há muita medicação que se consegue tirar, há outras técnicas e que quando há bocado falámos na cognitiva ou comportamental, o mindfulness é agora uma nova geração, mas o que está aprovado nem é tanto em relação ao mindfulness, que agora estão a sair trabalhos neste sentido, é mais a terapia cognitiva ou comportamental clássica, que sempre se fez, e que há regras como deitar apenas quando tiver sono. Podemos falar aqui de algumas coisas importantíssimas. E que as pessoas...
doutora, então vamos já pegar por aí, que
está bem.
Já começou por aí, que seria, aliás, a minha última pergunta, mas portanto ainda temos algum tempo de conversa. Pequenas técnicas é que podem ajudar quem nos está a ouvir para dormir bem ou pelo menos ter um sono mais reparador? O que é que deve fazer?
Pronto, ou pelo menos o que é que não deve fazer?
Ou o que não deve fazer,
se calhar mais importante. Mas pronto, vamos falar um pouco.
Fazemos um misto, exato.
Pronto, eu acho que a melhor maneira é o doente perceber uma coisa. À partida, se não houver nada exterior ou... pode ser interior a ele, mas exterior ao sono. Portanto, se não houver nada, nenhuma patologia específica,
assim,
que o nosso sono, à partida, em todas as situações, tem ciclos circadiários de 24 em 24 horas. Portanto, basicamente, é não fazermos nada que afaste, entre aspas, falando para o público em geral, que afaste esse sono. Portanto, não ter medidas que vão estragar muitas vezes o seu início. Porque o que nós vemos muito atualmente também é as insónias inicial por erros de higiene. Eu vou dar exemplos. Não estar com computadores, por exemplo, uma pessoa que dorme mal. Se a pessoa dorme bem, tudo é mais permitido, porque ela dorme bem de qualquer maneira, portanto não temos que ir a todos por nós. Se a pessoa vem com insónia, primeiro temos que tirar tudo que é tóxico, digamos, para o sono, não é? Pronto, e por exemplo, bebidas estimulantes, a última, tipo às 3 da tarde, e tirar café, tudo isso. E eu ainda apanho hoje...
Mas até às 3 da tarde pode ter café.
Fazer, sim, mas depois já há muitas vezes efeitos a cafeína até 10 horas ou mais, tanto. E eu normalmente aos meus doentes, tem insónia, deixe tomar, até porque as pessoas também gostam do seu café e precisam, não é? Até para vencer um bocadinho este efeito de privação da sociedade matutina. Pronto, mas às 3 da tarde parar. Nem colas, nem chá preto, chá verde, todos esses estimulantes de bebidas, parar.
O chá verde também, doutora?
Também é estimulante. Depois, à noite, tentar, que é o que se vê muito hoje, as tecnologias, portanto, computador, iPad, não tem que ser, os tablets, não é? Os tablets, telemóveis, tudo, todos esses ecrãs que têm sempre alguma percentagem de luz azul, vão atrasar a libertação da melatonina e, portanto, vão dar alguma insónia e alguma dificuldade de adormecimento.
Até que horas é que a pessoa... Até
eu normalmente digo 2 horas antes de parar. Pronto, eu ponho isto como regra e mesmo nos ritmos, quando os ritmos são tardios, é então mais importante, porque senão o ritmo já é tardio, a pessoa já tem, mas podemos depois falar disso, do atraso de fase e do avanço de fase, mas a pessoa já tem um ritmo tardio, põe estimulantes e põe ecrãs e tudo, então o ritmo vai mais para a frente.
Atrasa ainda mais, claro.
Pronto. Mas independentemente do ritmo, pronto, isso é uma das coisas muito importantes. Outra coisa importante é também tirar relógios luminosos da cabeceira. ou do quarto, ou do teto, que às vezes se vê projetado no teto, que então é péssimo. Mas pronto, porquê? Porque nós não temos uma eficiência de 100%. Num sono nós temos micro-despertares, temos pequenos despertares durante a noite. Se tivermos algo à nossa frente, ou de fácil acesso, em que vemos 3:15, passado um bocado, 4 e tal, isto interiorizamos com preocupação e com ansiedade. E, portanto, estamos a estragar o sono. E há muitas insónias, isto parece uma coisa tão simples, mas acredito que há muitas insónias causadas até por idas a hotéis em que tenho a televisão e o relógio em baixo e a pessoa abre os olhos e vê. Eu tenho tido...
A mim já me aconteceu.
Pronto, casos desses, está a ver? E a pessoa diz assim, mas porquê é que eu estou aqui relaxado? Porquê é que eu estou a dormir? Porque há uma luminosidade, uma coisa a dizer-lhe, a chamar-lhe a atenção.
A mim já me aconteceu ter que pôr uma toalha em cima para conseguir dormir.
Pronto. E portanto, está a ver, isso não... e é isso. Portanto, o simples relógio, por isso que estes pormenores todos juntos são muito importantes. Tirar isso, pronto, um ir para a cama, o que é que se vê nos nossos jovens? Além dos estimulantes, depois é ver filmes na cama, com o computador, com os tablets, tudo. Pronto, isso
mas
é
eles dormem mais ou menos bem, porque são jovens, mas no futuro vão ter problemas, ou podem vir a ter problemas.
Não, mas isto é mesmo no momento, eu não estou a dizer pelo futuro já. Quer dizer, óbvio...
Mesmo agora já faz mal, é isso?
Não, eu estou a dizer é que agora faz mal, eu digo mesmo, por eles
mesmo,
agora.
Mesmo que eles durmam bem.
Não, porque eles dormem bem, mas eles não sei atrasam, se dormem claro. Bem, eles atrasam o sono, eles certo. Dormem bem porque eles resistem à privação mais do que os outros.
Certo.
Mas eu estou a falar de um jovem que queira uma boa higiene de sono, portanto devia, ou pelo menos se não for nas 2 horas, não ir para a cama, é um bocadinho básico com atividades de acordado e de vigília, quer dizer, quando se vai para a cama, quando muito leitura, com uma luz sobre o levezinho, não muito estimulante, e depois deixar-se adormecer. Por isso que eu disse que é muito mais o que se tem que evitar do que o que se tem que fazer. Pronto, depois há medidas que eu penso que as pessoas sabem, o quarto fresco, um quarto quente não é bom, a luminosidade também é importante, não haver luz, e depende das pessoas, isto tudo não é rígido, não é? Mas a temperatura não é muito quente, porque isso perturba o sono. Mais coisas estou a tentar me lembrar assim importantes. Normalmente nas insónias, eu até porque estou muito ligado à ansiedade, eu ponho alguma atividade física sempre.
Pois essa também é a questão que lhe ia perguntar, que há pessoas que dizem, eu posso ou não fazer desporto antes de ir para a cama? Há pessoas que dizem, eu faço e durmo melhor, mas exato. Há quem diga, eu faço
pois,
e não durmo nada.
Mas isso
não?
Eu acho que é mesmo assim. Cientificamente, tanto há estudos, quer dizer, há pessoas que dizem uma coisa ou dizem outra. Eu normalmente digo assim, se tenho uma insónia e se puder fazer desporto de manhã, ótimo, é a melhor hora para ele. Se
manhã?
Não puder, faça ao fim da tarde, das 7 às 8, mesmo assim eu digo faça. Porque agora é muito individual. Há pessoas que com o desporto é natural, aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo e ativa. Há uns que acontece isso, mas há outros que não. Portanto, eu isso deixava para
interesse
cada um, caso a caso. Não há uma regra.
Doutora, e jantar? A pessoa pode jantar e ir para a cama 2 horas depois?
Não é muito bom.
Ou não é muito bom?
Não
convém
é muito
que...
bom. Se, não, refeições pesadas à noite, então se for ressonador, vai ressonar mais e álcool também. Tudo isso prejudica o sono, certo? Mas, vamos lá ver, as pessoas vão uma jantarada com os amigos, bebem um bocado mais também, mas deixa
uma vez
as, pessoas,
são vezes, não é?
As pessoas serem pessoas, não é? Também, senão andam aqui tão direitinhos que não vivem, não é?
Privam o sono e a comida, não é?
Exatamente. Portanto, eu não sou, normalmente, na minha intervenção, nada rígida nisso. E tento adaptar os tratamentos que acho importante para aquela pessoa, também à vida daquela pessoa, não é?
Claro.
Por exemplo, se eu tenho um jovem que, e tenho alguns casos desses, que fazem, que jogam futebol e cada adoram fazer aquilo e é uma maneira até de libertarem a ansiedade todas as noites ou várias noites por semana e eu não lhes vou tirar isso só para dormirem melhor, entende? Portanto, eu acho que temos que ter aqui também um bom senso, é uma boa coisa em clínica e em toda a medicina para as situações. Pronto. Outros aspectos que eu me possa lembrar, muito importante é assim, cada um de nós ver qual é o seu ritmo de sono, a que horas tem sono. Se a pessoa só tem sono à meia-noite, uma, não lhe vale a pena ir para a cama às 11, isto é muito importante. E as pessoas muitas vezes têm essa ideia, vou para a cama, descansar, quietinha, não. É, costuma, eu diria que é pior emenda que soneto. Porquê? Porque a pessoa não vai adormecer essa hora, porque está numa altura de grande vigilidade para ela, ainda com as setas para cima, digamos, e portanto não está no seu bom momento biológico para dormir. Portanto, uma das coisas importantes que eu digo à pessoa, vejam qual é a boa hora para si. E a boa hora para si pode não ser a do seu marido ou da sua mulher. E às vezes há conflitos entre os casais, principalmente se um é matutino e o outro vespertino. Vem-te deitar, vais sempre deitar tarde. E o outro, pronto, e de manhã está a dormir. Pronto, a pessoa respeitar um bocado isso, porque já tive insónias também. Eu lembro-me de uma doente até recente que tinha insónia porque o marido era mais matutino e insistia sempre ela se deitar, ela lá ia, mas não tinha sono nenhum. E depois o que é que acontece? Se forem antes do tempo, ficam ansiosos quando chegar à hora. Imagino que tem sono à uma e vai para a cama às 11. Quando chegar à uma, já está tão ansioso de um lado para o outro que não vai adormecer à uma, vai adormecer às duas.
A pessoa pode entrar num estado fóbico.
Exatamente, não pode. Exatamente isso. E isso é insónia psicofisiológica. Portanto, uma das regras comportamentais muito importantes que é no controle de estímulo é deite-se apenas quando tiver sono. Se não adormecer em meia hora, vá. Mas podemos dizer meia hora, 45 minutos. A pessoa também não vai estar a olhar para o relógio porque proíbe o relógio, não é? Mas se vir que já está a ficar ansioso de um lado para o outro, não adianta. O melhor é pensar assim, não estou aqui a fazer nada. Porque esta ideia estou a descansar, então vai esticar-se no sofá da sala, pode ver a televisão. Alto aí, porque o ecrã, eu digo com uma certa proximidade. Televisão pode ver.
Até ajuda a dormir, muitas vezes, não é?
Sim, mas eu não digo no quarto, eu digo vai para a sala, levante-se e pode ver o filme. A pessoa tem que ter uma atitude um bocadinho mais relaxada, não forçar sono, dizer não estou a dormir ou porque hoje estou mais ansiosa, identificar. Tudo bem, não estou a forçar. Uma noite mal dormida também não é um drama, compensa no dia seguinte. Porque se a pessoa dramatiza e anda ali atrás do sono, isto significa fica muita ansiedade, muito autofocada nesse problema e então vai dormir pior. Portanto, eu muitas vezes digo à pessoa, não adormece, levante-se. E é uma regra para qualquer pessoa que não tem sono até por ansiedade. Levante-se, vá até à sala. E muitas vezes só esta medida conseguimos muito facilmente, às vezes, tirar a medicação que está para forçar um sono. E depois, falando também consigo, Zé Manuel, que já me disse que é vespertino, não é? Portanto, que funciona melhor tarde e noite. É, muitas das pessoas que vêm medicadas é para forçar um sono ou uma hora que não é a delas biológica, mas é a hora que dá jeito à pessoa a dormir para se levantar, certo? Pronto, e isso não tem muito sentido. Há fármacos para isso, nomeadamente com a melatonina, pode-se antecipar o ritmo. É importante as pessoas saberem, pode-se ajustar a pôr um vespertino ou um atraso fase, que já é um vespertino diferente que vai por ali fora atrasando e que depois não consegue dormir às
por
duas
exemplo,
nem às três.
Os pilotos que andam em horários que
isso têm... é outra coisa, isso é o jet lag, não é?
Com o jet lag, mas podem, com esses medicamentos, com esses fármacos adequados...
Podem ajustar e fazer um jet lag mais rápido, que normalmente o jet lag, digamos, ajusta-se uma hora por dia, portanto 7 horas seria... 7 dias e com a melatonina consegue ajustar e normalmente os pilotos já sabem esses truques. Mas mesmo uma pessoa que não tenha isso, mas simplesmente tenha um ritmo muito tardio, pode ser ajustado, mas não é com fármacos para dormir. Eu digo para dormir porque é assim, é mais fácil as pessoas entenderem, porque há hipnóticos, há vários sedativos, ansiolíticos, pronto, mas que é tomado com o intuito de dormir. Porque nesse caso só vai fazê-lo forçar um sono, mas não vai ter um sono na sua hora boa, nem vai ajustar o ritmo.
Outra, mas e nós estamos, já temos que acabar com a nossa conversa, imagina que alguém nos está a ouvir a história e diz, mas eu sou vespertino, portanto eu deito-me tarde, gostava de me deitar tarde, portanto o ideal para mim seria deitar-me à 1 da manhã, só que eu tenho que acordar às 7 da manhã todos os dias para trabalhar. É preferível deitar-se à 1 e acordar às 7 e dormir menos tempo ou antecipar o sono? Ou tentar antecipar o sono?
Sozinho não consegue. Sim, mas... Não, acho que é preferível, se tiver esse problema, depende. Se esse sono que ele tiver lhe chegar e andar bem de dia,
dormir essas
bem.
Poucas horas, certo.
Se dormir bem e se sentir bem, se for uma das pessoas que não está privada de sono. Ora, se estiver privado de sono, eu só tenho uma hipótese. A sociedade, infelizmente, não consegue mudar. Não é? E, portanto, é ajustar o ritmo. E isso há muitas pessoas, por exemplo, vespertinas, ou quer dizer, entre vespertino e atraso fase, o outro é um bocado mais para a frente e com dificuldade de ajustar. Um vespertino ainda consegue, mas esse atraso fase, há pessoas que não conseguem adormecer antes das 4. E nesse caso, é preferível então ajustar o ritmo, e muitas pessoas fazem isso para conseguir entrar num horário matutino, numa sociedade matutina.
Doutora,
só trabalho.
Mesmo para terminar assim muito rapidamente, tem-se um bocadinho a ideia que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão perdendo qualidade do sono e que vão dormindo menos. Isto é verdade ou é um mito?
Pronto, isso é até um tema muito importante, porque é o do Dia Mundial de Sono, exatamente, de 15 de março. Então é assim, o que nos acontece quando envelhecemos é, todos nós, portanto, temos uma melatonina, há um esbatimento, digamos, da produção de melatonina e, portanto, ficamos com um ritmo menos robusto, porque a melatonina é um dos fatores que nos dá dia-noite e que nos ajusta o circadiário, portanto, é menos robusto, temos um certo avanço, temos sono mais cedo, dormirmos mais fragmentado, não é que precisamos dormir menos, mas conseguimos normalmente dormir menos. Acordamos mais, temos menos sono lento profundo e normalmente com a idade, enquanto na adolescência se anda para a frente, adormecemos mais tarde, depois, mais tarde, ao envelhecer, nós antecipamos a hora de adormecer.
Dormimos mais cedo.
Portanto, um matutino fica, pode ficar, entre aspas, super matutino também. E isso é muito importante nos idosos, porque muitas vezes deitam-se às dormem às 9 e acordam às 13, e isto não é insónia.
Deitam-se mais cedo,
mas isto também se pode tratar com luz, com fototerapia ou com melatonina. As coisas de ritmo trata-se e nós fazemos isso lá.
E só em 2 segundos, doutora, também já agora mais uma questão que acho que também que é importante. As pessoas que dormem pior durante a semana podem compensar ao fim de semana ou ao contrário, quem está a fazer um tratamento de sono e não dorme bem, ao fim de semana sai até mais tarde e, portanto, deita-se mais tarde, em vez de deitar-se à meia-noite, deita-se às 4 da manhã. Isto é prejudicial ou não?
Se eu estiver a ajustar um ritmo, é prejudicial. Não é? E prefiro neste caso, por exemplo, que não toma melatonina, que se eu estiver a ajustar um ritmo. Se for na vida das pessoas e esse é o dia-a-dia, lá está, eu acho que é aqui uma questão de qualidade de vida e bom senso. Eu acho que é preferível elas compensarem ao fim de semana do que levantar rigidamente. Agora, não compensa dormindo pela tarde, senão nessa noite não vai adormecer. Compensar com algum limite, mas pronto, não precisa se levantar às 8 e pode-se levantar às 10 ou às 11. E eu, isso é muito discutível, e eu normalmente digo às pessoas, deixe compensar, porque apesar de tudo, acho que é melhor ir dormindo, e o débito de sono até pelos riscos para a saúde de andar em privação de sono, do que estar ali muito certinho, muito direitinho, e então nunca compensa, certo? Outra das coisas que pode ser muito boa para compensar para a nossa sociedade privada de sono é as pequenas sestas. No pós-prandial, que é o sítio, a altura ideal, às vezes 15, 20 minutos é o ideal, e ajuda para reparar.
Seja, não faz mal dormir ali um bocadinho, 15 minutinhos a seguir ao almoço,
não,
por exemplo.
Não, nada, até eu sou muito a favor disso para compensar a privação de sono. E comanda tudo privado de sono.
O melhor só, mesmo.
Os que conseguirem, nem todos conseguem dormir essa sesta.
15 minutinhos, olha, uma boa dica. Doutora Marta Gonçalves, muito obrigado por ter estado connosco aqui nas Afonias e por nos ter ajudado a perceber melhor estas questões do sono. Muito obrigado.
Certo,
e por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos.
E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes
encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos.
E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites nos dão
oceanos.
E por vezes sorrimos ou choramos. Num segundo se envolam tantos anos.
Se encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos.
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na sexta-feira, dia 22, Óbidos recebe uma conferência sobre a Igreja e os jovens com a jornalista Aura Miguel, vaticanista da Rádio Renascença. Vai ser às 9:15 da noite, na Casa da Música, em Óbidos. No sábado, dia 23, decorre o encontro Fé e Cultura no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Com o tema O que Guardas no Coração, vai ser um dia de conversas com a participação de Paula Moura Pinheiro, Jacinto Lucas Pires, o chefe Kiko e Eduardo Sá, entre outros. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa, este em que falamos sobre o sono. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Coração, qualquer coisa, quando em mim poisa o teu olhar, ambos elevados ficamos e não deixamos de nos fitar. Que sinto em mim, que vejo em ti. Olhos nos olhos, será assim que o amor sorri. Olhos nos olhos, lindo sonho se vê despontar e subir pela sala. Sendo cego e falo sem falar. Amar é belo, amar é doce. Olhos nos olhos, o teu olhar é que me trouxe esta certeza. Nossa vida ao amor, temos pressa. Amor que diz coisas febris, olhos nos olhos. Febris, olhos nos olhos.